Muito obrigado, senhor presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, distintos chefes de Estado e do Governo, excelência senhor secretário-geral, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra usar da palavra desta tribuna a intenção da comunidade internacional que aqui reunida na sua plena expressão da universalidade. Permita-me que endereço as saudações do povo da Guiné e a todos os presentes, os distintos chefes de Estado e de Governo, aos representantes dos Estados-membros das Nações Unidas que vieram dar brilho e a substância desta Assembleia Geral. Aproveito esta ocasião para apresentar as minhas felicitações ao Sr. Miroslav Lajkak, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia, eleito Presidente da 72ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Para o seu ilustre predecessor, o Sr. Embaixador Peter Thompson, expresso aqui o nosso reconhecimento pelo seu desempenho e os nossos votos para que tenham mais sucessos na sua notável carreira diplomática. Minhas senhoras, meus senhores, o mundo, como todos sabem, está hoje cheio de desafios complexos e graves, de focos de instabilidade política e de tensões geopolíticas declarados em vários pontos do globo, cuja gravidade não pode escapar à percepção dos estadistas e dos cidadãos de todo o mundo. O flagelo do terrorismo, que infelizmente ainda não parece dar sinais tranquilizadores de abrandamento, e fenômeno esse que deve merecer a nossa unânime condenação. Da tragédia humana que representa as vagas migratórias, em particular aquela que ocorre pela rota do Mediterrâneo, enfim, a saga dos refugiados, do fosso da desigualdade social, da geografia de pobreza expansiva e da intensidade do sofrimento humano, identificáveis em vastas áreas do planeta. Da dor que acompanha a discriminação racial, do género e da confissão religiosa, das ameaças do desarranjo climático e da escala planetária, com uma perspectiva de consequências assustadoras, não improváveis. Enfim, não parece difícil imaginar quantas dessas dores do mundo chegam às Nações Unidas diariamente, requerendo a atenção e o empenhamento construtivo da comunidade internacional que se encontra representada. Senhor Presidente, minhas senhoras, meus senhores, a Guiné-Bissau tem com as Nações Unidas uma longa história da solidariedade e de comprometimento que vem da nossa luta de libertação nacional e que desde então não se quebrou. O nosso propósito é o de reforçar mais ainda a nossa articulação institucional com as Nações Unidas, mas empenhamos-nos nisso, não fazemos mais do que reafirmar a nossa crença inabatível dos valores e direitos internacional da paz, da segurança entre as nações, do progresso social e moral da humanidade, valores sobre os quais a Organização das Nações Unidas se fundou. Senhor Presidente, na Guiné-Bissau atravessamos ainda um período de dificuldades institucionais, cuja solução o Acordo de Conakry de outubro de 2016 equacionou. São dificuldades que se prendem com a articulação política de algumas das nossas instituições políticas centrais, nomeadamente o Parlamento e o Governo. Mas é com muita responsabilidade que trago ao conhecimento das Vossas Excelências que no meu país reina a paz civil. Não se registram violações de direitos universais que justifiquem a queixa ou que suscitam preocupações dignas do registro dos indicadores da segurança pública e de pessoas e de bens, e não se afastem de um padrão da normalidade. Os salários da administração pública têm sido pagos regularmente, bem como o serviço de dívida externa e amortização dos atrasados internos. E a campanha de comercialização do nosso principal produto de exportação, a campanha de caju, bateu os recordes, facto que permitiu positivamente no ambiente social que se vive na Guiné-Bissau. Recentemente, o controle das finanças públicas foi algo de elogio, quer por parte do Fundo Monetário Internacional, quer dos outros parceiros multilaterais. O Estado e a sociedade civil estão muito longe de atingir um limiar da ruptura política. Enfim, na Guiné-Bissau, felizmente, não se contam mortos, nem feridos, nem sequer se avaliam danos provocados no património público que resultam da quebra da autoridade do Estado. E a última cimeira da CDAO, que se reuniu na cidade de Monróvia, apostou na determinação dos próprios guineenses resolverem internamente os problemas que se prendem com o impasse político-institucional que perdura há quase 2 anos. E, nesse sentido, registramos com satisfação o facto da União Africana, na sua última cimeira reunida na capital de Addis Abeba, Etiópia, o Conselho de Ministros da CPLP, reunida em Brasília, capital do Brasil, bem das Nações Unidas, ter retomado nas suas agendas a sua política na Guiné-Bissau. Com a paciência, a sabedoria e a solidariedade dos nossos parceiros internacionais, da CDAO, da União Africana, da CPLP e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, que mantém na Guiné-Bissau o seu representante especial, vamos ultrapassar o impasse político e institucional que ainda perdura no meu país. Senhor Presidente, tomamos boa nota da agenda desta Assembleia Geral, que aliás largamente consistente com os nossos próprios anseios e a preocupação e a subregião da comunidade econômica de Estados da África Ocidental, onde a Guiné-Bissau está inserida. Tem um considerável potencial de crescimento econômico, de redução consistente de pobreza, de partilha do bem-estar social. Nada tem de realizável o nosso sonho da construção e a escala sub-regional, de mãos dadas na paz, na segurança e no trabalho produtivo, o progresso social inclusivo que todos almejamos. Temos na nossa sub-região exemplos de sucessos, mas também são visíveis sinais preocupantes no horizonte da CDAO, sinais potencialmente ameaçadores, quer da ordem constitucional interna dos Estados, quer da estabilidade política do conjunto sub-regional. E ações terroristas fazem-se sentir seriamente no Burkina Faso, Mali, Níger, Costa de Marfim e na Nigéria, cujas consequências gravosas para a paz, coesão social e estabilidade parecem evidentes. E a Guiné-Bissau apoia sem reservas a mutualização de esforços no quadro do G5 Sahel, defende a integridade do Mali e combate sem tréguas contra o terrorismo em todas as suas manifestações. A verdade é que, para enfrentar ao mesmo tempo tantos desafios, nomeadamente desafios de segurança interna, de preservação da integridade territorial dos Estados, da consolidação da paz civil, no espaço CDAO, precisamos de ajuda. Neste âmbito, contamos muito com as Nações Unidas, com todas as suas agências especializadas, enfim, com todos os nossos parceiros internacionais. Só assim, em conjunto, conseguiremos fazer da nossa sub-região um bastião da paz e da segurança interna e, por extensão, um bastião de serviço da segurança internacional. Senhor Presidente, os objetivos de desenvolvimento sustentável são os nossos desafios, mas não há estratégia de desenvolvimento econômico digna desse nome que, no caso da Guiné-Bissau, não comece por colocar no centro do seu conceito numa base de sustentabilidade da questão de segurança alimentar, ter deixado a Guiné-Bissau um país cuja aptidão para o desenvolvimento da agricultura é por todos reconhecidas. Cair na dependência de anualmente impor ou importar muito arroz para o seu consumo foi certamente um dos maiores erros da política econômica. O desafio que estamos a enfrentar é, nos seus termos muito claro, é o desafio político e econômico da segurança alimentar, é o desafio moral de vencer a pobreza. É o teste de assegurar uma situação de fome zero na Guiné-Bissau. Com esse foco da nossa abordagem, apenas estou a traduzir, por outras palavras, o ponto 1 da agenda desta Assembleia Geral: promover a saúde e a longa vida. Não direi nada de novo se afirmar o seguinte: não há indicador positivo de saúde capazes de resistir à violência da pobreza, da fome ou da má nutrição, não há maneira nenhuma de fazer recuar os indicadores de mortalidade que nos castigam resultantes do flagelo da sida, do paludismo, de doenças diarreicas ou infecto-contagiosas, sem uma redução sustentada da pobreza, nem se enfrentar com sucesso o desafio moral de fome zero. Olhando para o plano mais específico, isto é, o que se refere propriamente aos cuidados sanitários que são oferecidos à nossa população, sobretudo às crianças e às mulheres, em fase reprodutiva, tem havido progresso no meu país. Mas tendo presente que o Estado sozinho ainda não pode garantir este bem público a toda a nossa população, ainda temos que contar com a cooperação internacional, com o apoio das Nações Unidas, através das suas instituições especializadas. Mas apenas a saúde e a pobreza, que não andam juntos, também não vemos nenhum contexto de pobreza conceituada e a carência nutricional que se pode almejar uma boa educação escolar das nossas crianças. Senhor Presidente, 12% do território nacional da Guiné-Bissau é a dimensão correspondente às áreas ecologicamente protegidas, de acordo com critérios científicos reconhecidos. A este propósito, posso afirmar, sem qualquer hesitação, que um dos nossos maiores sucessos educativos é o desenvolvimento de uma consciência ecológica vigilante, de um sentido de responsabilidade ambiental cada vez mais viva e atuante, sobretudo no seio da juventude guinense, esteio do nosso futuro. Mas somos realistas, temos ainda muito caminho a andar, muito esforço ainda a ser feito para garantir a sustentabilidade ambiental da exploração económica dos nossos recursos naturais. Considerando o Acordo de Paris como uma conquista fundamental em matéria de enquadramento de política ambiental dos Estados, bem como na sua articulação global. Senhor Presidente, minhas senhoras, meus senhores, temos de realçar a nossa relação com a República Popular da China, país amigo, desde os anos difíceis da nossa luta de libertação nacional, sendo a política de uma só China, aquela que é compatível com a paz e a segurança na região, bem como os anseios da restauração da unidade da nação chinesa. Reiteramos toda a nossa solidariedade com a República Popular da China. A reforma do Conselho de Segurança continua a ser uma necessidade que a comunidade internacional juntamente tem realçado a posição da Guiné-Bissau e aquela que nós próprios assumimos como um país africano, defendemos e adotamos no quadro da União Africana. O povo da Serra Leoa, que tão duramente sofreu com a catástrofe natural que se abateu sobre o seu país, expresso a solidariedade do povo da Guiné-Bissau e o seu governo. Entendemos a nossa solidariedade a todos os países que têm sido vítimas de calamidades naturais, acarretando irreparáveis perdas humanas, destruição de património e a grande sofrimento de sobreviventes. A República de Cuba, solidariedade com o povo, a solidariedade do povo guinense nas horas mais difíceis, expresso a solidariedade sem falhas do povo guinense, hoje como ontem, defendemos o levantamento do bloqueio econômico que há mais de 60 anos tem impedido o normal desenvolvimento desse país, irmão. Somos solidários com os povos palestinianos, que constituem o seu próprio Estado, ao lado do Estado de Israel, consistindo numa base de confiança, paz e a segurança. Senhor Presidente, é com uma referência às mulheres da Guiné-Bissau que pretendo terminar esta minha comunicação para dizer o seguinte: as mulheres da Guiné-Bissau ainda estão longe de ocupar o lugar que merecem na sociedade e, em geral, nas nossas instituições. A política de igualdade de género, mais concretamente, de igualdade de oportunidade a favor da menina e da mulher guinense, constituiu, sem dúvida, um teste da democracia guinense. É assim um sério desafio aos partidos políticos e a todos os governantes da Guiné-Bissau. Espero bem que todos os atores políticos, econômicos e sociais do meu país vão continuar a convergir na nossa legítima dos direitos da mulher e, em geral, a promoção dos direitos na Guiné-Bissau. Muito obrigado pela vossa atenção.